bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para tratar de três assuntos, de três temas. O primeiro tema é fundão, o segundo tema é Ilha dos Macacos e o terceiro tema é rachadinha. Eu estou falando da política brasileira, isso mesmo, política. E vamos tentar manter um padrão aqui de muita seriedade, porque é muito sério, embora tenha esses nomes jocosos aí que espantam a gente. Bom, para isso, nós estamos convocando o Dr. Antônio Fernando Pinheiro Pedro, advogado, vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, que está conosco, é sempre um ótimo colaborador do Notícias Agrícolas, está conosco direto de São Paulo. Dr. Fernando, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, João Batista, e aos nossos amigos do Notícias Agrícolas. Vamos lá.
Eu fiz essa abertura, doutor Fernando, porque eu estava dizendo ao senhor fora do ar que a gente costuma falar de política brasileira e eu morro de rir, né? Não é um programa de humorismo. Tem muita seriedade nesses três assuntos, né, doutor Fernando?
Não, tem muita seriedade, mas afinal a gente tem que analisar isso com aquele humor tradicional que nós temos no Brasil, né? Porque de outra forma, o programa ia ficar muito mal-humorado, né,
João? Muito bem. Eu já estou me divertindo antes de começar. Muito bem. Fundão. Deixa eu explicar. Doutor Fernando, assim, fazer uma contextualização rápida. Aqui nós estamos final de ano, é assim, sempre assim, e a safra começa agora. Olha como é que é dura a vida de jornalista, agrojornalista, né? Quando todo mundo, o Brasil, sai para as férias, aí que a coisa esquenta, porque a safra pega o ritmo exatamente em dezembro. Posto isso, eu estou focado na soja, no milho, no café, no algodão, essas coisas todas. Aí, de repente, entra um assunto assim, fundão. Eu falo, meu Deus, o que é isso? Aí eu falo, meu Deus, tem que prestar atenção nessa história. Aí vem a informação que os políticos vão levar, queriam levar 3 bi do nosso dinheiro. Aí, como eles são bonzinhos, estão fazendo um acordo de aceitarem 2 bi. Aí eu falo, bom, tudo bem, faz parte da vida, que fazer o quê, né? Aí, de repente, eu fico sabendo, doutor Fernando Pinheiro Pedro, que esse dinheiro vai sair da educação e da saúde do povo brasileiro. Eu falei, mas deixa eu ligar para o doutor Fernando.
Mas olha, nós temos que debitar isso a duas instituições. Um, o legislativo, né? E a reforma política que foi efetuada aí entre ano passado e esse ano. E o outro, ao Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu que a inconstitucionalidade do recebimento de valores advindos de apoio de campanha por particulares, né? Então, o que acontece? Empresas não podem mais patrocinar partidos políticos. No lugar, os partidos políticos devem recorrer a um fundo partidário. E esse fundo partidário, ele é estabelecido, né, por decisão legislativa, né, e os partidos têm acesso na proporção da sua participação, né, eleitoral. Então, virou um grande negócio. Se, por um lado, o Supremo Tribunal Federal, ao decidir que o fundo partidário deveria vigorar no lugar do patrocínio das empresas, se, por um lado, ele evitou aquela corrupção que resultou no Mensalão, resultou no Petrolão, resultou nesses escândalos todos aí que estão sendo investigados pela Lava Jato, ou seja, ele eliminou essa questão, por outro, ele está debitando agora esta voracidade da classe política brasileira em cima do nosso bolso, né, João? Então, agora é o contribuinte que vai bancar a farra partidária no Brasil. Tá. Ou seja, nós fizemos uma reforma pela metade. Nós estamos precisando agora completar a reforma partidária, estabelecendo critérios mais rígidos, mais firmes para os partidos. E o que acontece? Toda eleição vem a demanda. A primeira eleição estabeleceu-se lá o fundo partidário de 1.200.000.000 e reais. Né? Com este fundo partidário que se fez a campanha eleitoral para presidente, senador e deputados federais. Né? E estaduais também. Agora vem as eleições municipais. E aí, o Congresso Nacional teve a brilhante ideia de fazer uma conta matemática dizendo o seguinte: nós precisamos de um fundo com mais dinheiro, porque nós vamos ter milhares de campanhas eleitorais, afinal, nós vamos ter que eleger milhares de vereadores em milhares de municípios no Brasil nessas próximas eleições. Como se as eleições para prefeito e vereador fossem custar mais caro, e de fato estão custando mais caro do que as eleições presidenciais. Se a gente for nesse ritmo, João, imagine daqui a 3 anos, quando tiverem novas eleições presidenciais, o quanto que nós vamos ter que pagar, né?
O senhor está contando essas histórias, assim, essas informações, e eu estou assim, eu fico imaginando o Pedro, né, que é o nosso diretor, que é o pai do Igor, que está lá na escola, pensando assim, mas, meu Deus, né? E acho que é toda a sociedade brasileira, porque nós estamos sendo vítimas. Nós somos as vítimas disso. Que horror!
Pois é, o que acontecia antes é que eles nos roubavam, né, em falcatruas, né? Com retribuições às empreiteiras que pagavam eles primeiro, depois elas recebiam em obras, né? Agora não, eles já metem a mão diretamente no Tesouro Nacional, que é o que eles estão fazendo.
Vamos fazer só um reparo, porque também essa é a tal da circunstância que acomete os políticos brasileiros. Claro. Vamos fazer uma diferença, existem políticos e políticos, tem um grupo de políticos... principalmente liderados pelo Podemos, pelo Ariovisto lá do Podemos, pelo Álvaro Dias, que estão indignados, a Paula Belmonte, estão indignados denunciando essas falcatruas, essa ignomínia, acho que é ignomínia.
Ignomínia, vários partidos já se posicionaram claramente e contrariamente a este fundo, o Novo também, um outro partido também que já se posicionou, né? Ou seja... O problema todo é que nós temos uma certa imoralidade. Né, baseada na legalidade. Né? Aqui virou costume, apesar da Constituição Federal dizer que tudo que é imoral é ilegal, né, se ganhou a mania no Brasil de dizer, olha, é imoral, mas é legal. Né? Tá. E outra, como é que nós vamos agora cuidar da democracia que se faz por meio dos partidos políticos, né? Sem estabelecer esses valores do fundo partidário, porque, afinal, com isso, estamos evitando a corrupção. Mas não é verdade. Na verdade, nós estamos assaltando os cofres públicos sistematicamente. E você quer ver uma coisa, João? Um detalhe que ninguém... Eu não vi jornal comentar, mas nós vamos comentar aqui hoje. Não, jornal não comenta, os analistas não comentam, os partidos não comentam, nem o judiciário. Mas a verdade é que a nossa realidade partidária é uma tragédia. Nós não temos um único partido no Brasil que tenha uma comissão executiva e um diretório nacional em estágio regular. Talvez, ué, porque tem um sistema diferenciado, o Partido dos Trabalhadores, o PT, faça eleições regulares para diretórios. Fora este partido, todos os demais partidos do Brasil são provisórios, ou seja... As executivas estaduais e federais mandam e desmandam nos diretórios. É tudo provisório e é feito propositadamente, porque aí...
O senhor prefere...
Os partidos têm dono, você percebe?
Sim, e o senhor prefere usar a palavra provisório? Não é ilegal? Se é ilegal, não pode existir.
Você sabe qual é o grande lance? Aqui vamos dar uma dica, né? Vamos pegar notícias agrícolas para dar uma dica para o Brasil... E para o judiciário também, porque eu acho que o Supremo devia se ater nisso, só fornecer o dinheiro do fundo partidário aos partidos que estivessem com todos os seus diretórios regulares.
Aí, pronto. Pronto.
Não é verdade?
Pronto, solucionou. Porque assim, porque nós estamos diante de um dilema. Né? Daquele outro jeito era propina à corrupção. Desse jeito eu vou te assaltar. Caramba!
Estão sendo assaltados porque, como ninguém tem controle sobre as executivas, elas têm dono. E você está vendo que hoje o esquema é familiar, inclusive. Né? O sujeito põe lá, o pai é presidente, o filho é vice ou secretário, a mulher é tesoureira, né? Os advogados ocupam. Poxa, espera aí. Né? Partido definitivo. Elege, lá no diretório municipal tem uma comissão eleitoral, elege. Aí esses representantes formam aqueles que vão para uma convenção partidária. A convenção tem que ser registrada no tribunal, elege o diretório e o diretório elege a executiva. Quase todos os partidos hoje, as executivas mandam e desmandam nos diretórios, renomeiam, destituem, ou seja, esse dinheiro ele é comandado por meia dúzia que está na cúpula, que são os donos do partido.
E a gente não está poupando ninguém. Leia-se a aliança do Bolsonaro, porque é que também é familiar ali. Ah, e fizemos uma exceção. O PT está organizado, eles fazem isso.
Pois é, você vê que... Mas, de qualquer maneira, a organização do PT, a gente sabe como é que é também. Né?
É, claro.
São sindicatos que mandam.
É, tá? Não, quem manda é o Lula. Pum. Agora, assim, sem querer abrir... novamente, o processo lá no STF, sem querer, enfim, sem perder tempo com isso, não seria mais conveniente, mais razoável, olha a palavra que eu vou usar, razoável, que o financiamento fosse individual, o Pinheiro Pedro, o doutor Fernando, não vai ser candidato, mas fosse candidato, eu adoro o Fernando, vou lá e ponho dinheiro na proposta dele, no programa dele, não é assim, doutor Fernando? Não deveria ser assim...
Tem que ter um sistema onde tenha mais controle sobre essa direção da verba. Ou então estabelece assim, olha, a verba vai para tal partido. Mas quem vai decidir como essa verba vai ser administrada é uma comissão especial. Ou então tem que ter um comitê, uma auditoria pública, né, que fale, olha, vamos ver se realmente esse dinheiro foi para os lugares certos. Para evitar aqueles episódios vergonhosos da última eleição aí, né, que teve aquele monte de candidato laranja, né, que não tinha voto nem mesmo da família, né, mas recebeu centenas de milhares de reais. Né?
Bom, mas isso é um absurdo, é de um absurdo. Bom, enfim, mas o que importa para encerrar esse assunto, porque nós temos mais dois assuntos, é que há, claro, uma movimentação na sociedade brasileira dizendo assim, ó, o meu candidato não vai apoiar esse fundão, porque se apoiar, não voto mais dele. Acho que é o recurso da sociedade.
Eu acho que a gente deveria cortar não só os partidos, como os candidatos que estão fazendo campanhas milionárias com base no nosso dinheiro. Né?
Pronto.
Porque esse que está com a campanha milionária com base no nosso dinheiro está fazendo a campanha com o sacrifício da nossa saúde, da nossa educação, da nossa previdência.
Tá. Agora vamos ao ponto, né? Porque desse assunto o ponto é que o presidente Jair Bolsonaro se manifestou dizendo, né, porque a lei do fundão está lá na mão dele, ele tem que sancionar ou não. Ele está perguntando para a sociedade, doutor Fernando, se ele deve sancionar ou não. É evidente, né?
Pois é, qual é a nossa opinião, né,
gente? Agora, claro que, tirando desse dilema... bolsonarista, né, dilema bolsonarista, o fato é que se ele não sancionar a lei do fundão, ele não aprova as reformas, doutor Fernando?
Pois é, aí deve ter alguma troca aí que, pelo visto, deve estar no fundo, né, dessa questão do fundo partidário. Né? Agora, eu acho que seria um ato de coragem fantástico se o presidente da República vetasse, né?
Tá.
E aí estabelecesse que, olha, se virem com o valor que já está definido desde o ano passado. Não é verdade?
Ou nem isso, né? Não deveria ter isso, pelo amor de Deus. Mas que coisa absurda. Bom, deixa eu falar aqui com os nossos telespectadores. Um instantinho só. Pedro, corta aqui para mim, por favor. Meus amigos do Notícias Agrícolas, meus amigos brasileiros, manifestem-se. Olha, vai deixar esse abacaxi na mão do Jair? O Jair somos nós, entendeu? Então manifestem-se, concordam? Fique quieto. Não concordam? Manifestem-se. Está aqui o Fala Produtor. Use e abuse. É seu. O espaço é seu. O Notícias Agrícolas pertence aos senhores. Né? Quando xingo a mãe, quando os petistas entram, eu realmente entro no assunto. Né? Né? Dou uma monitorada para não exagerar, para não xingar ninguém, mas manifestem-se. Tal qual o governo. O governo é seu, amigo. Está, né, concordando com o roubo? Vamos voltar aqui.
Se já fomos à rua aqui no Brasil até para pedir saída de ministro do Supremo Tribunal Federal.
Ora, pô.
Isso valia a pena uma manifestação para evitar que a classe política brasileira roube nosso dinheiro.
Muito bem. Agora nós vamos partir para o assunto 3, porque o assunto 2 é a Ilha dos Macacos. Já chegaremos lá. Vamos à rachadinha, hein, doutor Fernando? A rachadinha. Explique a rachadinha.
A rachadinha é o fruto de uma investigação que foi realizada pelo Ministério Público no estado do Rio de Janeiro a respeito de um fenômeno que nós sabemos, né, João Batista? Isso aí é meio que notório, ocorre em várias casas legislativas Brasil afora. Né? É o grande problema das casas estabelecerem uma verba específica para cada gabinete de deputado, de vereador, ou o que seja, né? e se estabelece nesta verba, fica livre para o pagamento de assessores. E o que é muito comum acontecer? A famosa rachadinha. Você estabelece lá um volume X de assessores, né? Sendo que, na verdade, o valor que deveria ir para esta assessoria, para pagar o salário desses assessores, parte deles retorna para ou o deputado ou a assessoria próxima do deputado para ele fazer um outro uso que não o pagamento dos salários dos assessores. Ou seja, é a rachadinha, é o chamado rachide, como falava o
conselheiro, né? Enfim.
Você vai ter um salário de 10, mas você só vai receber 5, os outros 5. Fica para o nosso fundo aqui, entendeu? É o fundão, né?
O fundão particular. Agora sim, é uma imoralidade e uma ilegalidade notória, certo?
Olha, não, primeiro que pegue tudo quanto é legislação trabalhista existente, né? Tá. Quer dizer, o indivíduo fica pressionado. Olha, eu fui contratado pelo gabinete, mas eu só vou permanecer aqui se fizer o rachite.
Mas,
né?
Meu Deus do céu.
Não... o cara, isso aí é um crime contra as relações de trabalho.
Então, nós estamos falando agora do segundo tempo da... Pois não, desculpe. Complete, por favor.
Tudo é um desvio de dinheiro público, né? Então, porque esse dinheiro é nosso. Pois é. É o do contribuinte destinado à manutenção dos gabinetes das casas parlamentares. Né? Aí... E isso, no Rio de Janeiro, virou uma festa, né, João? Não, como no Rio, virou um carnaval. Né? Todo mundo meteu a mão. E existem gabinetes ali de todos os partidos, não faz definição. PV, PT, PMDB, fizeram uma festa. Né? Dentro desta rachadinha ainda tem lá o gabinete do antigo deputado estadual, que é o Flávio Bolsonaro, né?
Senador.
Que hoje é senador, né? Mas que, enquanto deputado, pelo visto, também está sendo investigado pela prática dessas rachadinhas. Né? O dele não é um dos maiores, mas é óbvio, por se tratar hoje de um senador da República e filho do presidente, está no foco, né, da mídia e na alça de mira do Ministério Público.
Então, vamos falar sobre isso exatamente. Porque ontem o Estadão, a Folha, depois da movimentação da Polícia Federal, fez um escândalo, né? Que era de esperar. Só que também, ao mesmo tempo, a gente percebe aí, como homem de imprensa que o senhor é, que parece que a sociedade isolou esse assunto, está percebendo que há claramente uma exploração em cima do Bolsonaro, para atingir o presidente. E também, conclusão óbvia, é que a população já definiu, já julgou, a voz do povo. Claro que tem ilegalidade ali, claro que tem imoralidade, tem tudo, né? Só que a gente, essa é a pergunta que eu faço ao senhor. Nós estamos isolando esse assunto, tirando esse problema, colocando no colo do Flávio Bolsonaro para que o Brasil continue na sua recuperação econômica, que esse é o fulcro da nossa questão aqui. Devemos fazer isso ou eticamente não podemos concordar com isso?
Eu acho que eticamente a gente não pode concordar com absolutamente nenhuma prática, né? Ainda mais quando estamos à frente de um governo, né, que nós elegemos, né, e que visava justamente combater em todos os níveis a corrupção. Então, vamos fazer uma grande diferença aqui. Não é o presidente da República, não é o Jair Bolsonaro que está envolvido com esse conflito. Isso é um problema que está restrito à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e que envolve também o gabinete de um filho do presidente. Né? Então, o fato de ter o sobrenome Bolsonaro, claro, tem uma repercussão, mas não é algo que esteja envolvendo especificamente o Palácio do Planalto. Então, eu acho que isso a população já fez a diferença, né? E por mais que a mídia mainstream, que a gente tem aí, essa mídia complicada, né, mal intencionada, ela tente misturar as coisas, o povo tem separado isso com muita sabedoria. Né? Agora, no segundo momento, é óbvio que eu acho que aí é o ponto, é necessário que se deixe isto rolar e o senador se explicar quando necessário, né, com referência a essas eventuais ações policiais e do Ministério Público de investigação, que pelo visto apuraram aí, inclusive transferência de verba para a mulher do presidente, para o sogro, mas isso continua sendo uma questão que não afeta o Palácio do Planalto, continua restrito, né, à figura do senador e ao seu antigo gabinete da Assembleia Legislativa. Eu acho que tem que apurar, doa a quem doer. Ah,
então, duela a quem duela, como disse o Collor, mas assim, não vamos esquecer, porém, que existe uma suspeita de que uma parte desse dinheiro entrou na conta da esposa do presidente.
É, essa é a questão que hoje está sendo levantada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, né? Agora, é aquela história, né? É uma coisa grave que a gente observa, mas que é cultural também, né? E que a gente precisa ver com uma certa reserva, porque é aquela história, a mulher de César continuava sendo a mulher de César, não César, né? Pois é. Aliás, o próprio Júlio César fazia essa diferença.
Então, mas aí nós temos que só focar nesse assunto, porque o pessoal que está defendendo o presidente Bolsonaro, no qual eu me incluo, diz assim, ah, mas isso é um crime menor. Não, o Lula roubou trilhões, nem se sabe o tamanho da grana que eles roubaram. E o Bolsonaro tem esse desvio. O Bolsonaro não, o Flávio. Tem esse desviozinho. Uma coisa está longe da outra, de acordo... Não, acho que não, tem, não tem isso, né? É uma ilegalidade, uma imoralidade, um crime tal qual, né?
Que é ilegal e imoral tem que ser combatido do mesmo jeito. Pouco importa o tamanho. E, aliás, envolve dinheiro público do mesmo jeito, né? Então, não, de maneira alguma, eu acho que tem que apurar. A melhor forma hoje de um bolsonarista, de alguém que está hoje no apoio deste governo, que realmente tem feito um grande trabalho de reforma e de combate à corrupção. A melhor forma de nós apoiarmos o presidente é sermos absolutamente neutros com referência a essa escala de valores. Roubou, roubou. Tem que apurar. Apure até o fim. Vamos fortalecer a atividade investigativa do Ministério Público e dos organismos policiais.
Muito bem.
Do que não é.
Fazendo uma comparação histórica, é a história do Abraão com Isaac. Vamos imolar o Isaac. Ora, na história, o Isaac não tinha nada com isso, né? Enfim, né? A história diz que Deus, né, falou com o Abraão, imola aí, vamos ver se você me ama mesmo. Bah, tá bom. Agora, no caso, o Isaac aqui, o Flávio, parece que tem culpa no cartório.
É, e outra, ninguém está pedindo que o presidente faça sacrifique o filho. Não é isso. Deixa a apuração correr, o que tem que ser processado, o que seja processado nas suas instituições, e vamos fazer a diferença. O filho não é o presidente, entendeu? Não é.
Tá.
É uma coisa é o presidente da República, outra coisa é o filho dele. Filhos aprontam, né? Nós temos aí na nossa história, não só no Brasil, como fora do Brasil, uma série de problemas. Até o Bill Clinton tinha um irmão complicado, você lembra disso, né? O filho do George W. Bush também... Era complicado, ou seja, isso aí faz parte da vida. Infelizmente, família a gente não escolhe, nasce com ela.
Se não fosse o irmão do Fernando Collor, nós estávamos sobre a outra égide, né? Mas, enfim, o que importa para a gente, o que me importa mesmo, é que isso é deixar muito claro que a sociedade brasileira, muito bem informada por esse aparelhinho aqui, ela já separou o joio do trigo, sabe diferenciar as coisas, sabe o que é ilegalidade, sabe o que é imoralidade, mas sabe qual é o nosso destino e os nossos objetivos e intenções. Aí,
não deixa que isso interfira nas reformas. Isso é o mais importante. Né? Não vão piorar, não vão obstruir o que está sendo feito em favor do Brasil por conta desse escândalo. Esse escândalo deverá ser apurado nos limites do escândalo.
Pois é, não vamos aceitar essas comparações de que crime menor, crime maior. Não tem isso, mas tem os nossos objetivos e tem também a evidência da agonia da mídia. Porque, caramba, todo mundo sabe que o processo lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tem um monte de problemas muito maiores, mas é o filho do Bolsonaro. E pá, 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 pá.
E o povo... Pior, né? Tem ex-ministro, não vou citar nomes aí, mas tem ex-ministro de governos passados, que também é deputado lá, que, pelo visto, o envolvimento em volume dele é 10, 15 vezes maior do que o do gabinete do Flávio Bolsonaro.
Pois é, mas então, a agonia da mídia, que fica... Né, o Estadão ontem me deixou irritado, para não dizer o mínimo, né? Pô, caramba! Mas o povo sabe diferenciar e está deixando a mídia mainstream, a tradicional, essa esquerdista, numa agonia da extinção, pré-extinção desta mídia. Essa é a conclusão que eu estou chegando, quero saber da sua opinião. Por quê? Porque, claro, o povo diz assim, caramba, ok, é o que nós estamos dizendo aqui, existe sim uma ilegalidade, mas e os outros? Ah, ninguém vai lá atrás dos outros. E aí eu quero introduzir aqui agora o tema Ilha dos Macacos. O senhor quer falar da Ilha dos Macacos para informar as pessoas, senão a gente faz uma síntese aqui. Ilha dos Macacos, o que, que é?
Pois é, quando a Ilha dos Macacos, aquilo que a gente podia falar antigamente, enquanto isso, na Ilha dos Macacos...
Parece filme, né? Aquela introdução da filme, né? Mas enfim...
Aí... animado, enquanto isso, na Ilha dos Macacos... Né? Ilha dos Macacos, pelo visto, a outra investigação, que é a investigação da Lava Jato, né? Fazendo, cumprindo com seu papel, né? Correndo atrás do dinheiro, né? E, pelo visto, colocou no radar o Lulinha... O filho do Lula, né? Aquele rapaz que o Lula dizia que era
um fenômeno.
Excepcional. Né?
É um fenômeno. Um fenômeno.
Né? Ele conseguiu sair de limpador de dejetos de animais do Zoológico de São Paulo a uma das maiores riquezas, né, existentes hoje no nosso país. Né? E esse rapaz, brilhante, né?
Fenômeno.
Conseguiu também uma ilha, né? E essa ilha, pelo visto, ela foi doada, né? Doada praticamente, né? Porque ela foi obtida por uma triangulação envolvendo uma daquelas empresas famosas, notoriamente sendo investigadas pela Lava Jato. Né?
A Ilha dos Macacos, só para informar, doutor Fernando.
Que é a ilha que, pelo visto, é o sítio, né? Como, da mesma forma que eu tenho o sítio de Atibaia do Lula, nós temos a Ilha dos Macacos do Lulinha, né? Agora vamos ver qual é o amigo que é dono dessa ilha.
É bem isso. A Ilha dos Macacos fica em Angra, né? É uma ilha caríssima e que a Polícia Federal está investigando, porque, como sempre, está em nome de um amigo, não amigo do Lulinha. O Lulinha, como o senhor disse, ele limpava os dejetos, as fezes dos elefantes na Tarará e virou dono dessa ilha. Não sei, só no Brasil, enfim. E aí...
É um caso fenomenal. A NASA tem que estudar isso aí.
Né? A NASA. Pois é. Aí, por isso que o povo brasileiro, a voz de Deus, está dizendo, caramba, e a Ilha dos Macacos? Pergunto para o senhor. Então, assim, toda a atenção do Estadão lá para a rachadinha do Flávio Bolsonaro. E a Ilha dos Macacos não vai virar manchete?
Não, isso, aí a gente vê a gráfica, né? Que a gente conhece bem isso, né, João? É assim, né? O negócio do Flávio Bolsonaro, né? Ocupa lá metade da página, né? E aí você põe lá, Ilha dos Macacos, bem pequenininho, né? Quando isso é um escândalo muito maior, né? Então, é muito triste esse comportamento. Mas, como você muito bem disse, hoje o povo, ele hoje está se informando pela nossa mídia, pela mídia digital. Ele se informa pela mídia digital, se informa pelas redes sociais, e consegue hoje trocar ideias diretamente, né, de cidadão para cidadão, sem precisar de ter, né, aquela figura impoluta, né, que é o editor do grande jornal, ditando o que nós devemos ler ou não. Né? Então, a mídia está sendo ultrapassada, não só tecnologicamente, mas porque não está sabendo utilizar do seu poder corretamente. Ela está perdendo credibilidade quando começa a estabelecer dois pesos, duas medidas, né? E se desfazer de escândalos que, obviamente, são graves, são vinculados, né? Porque são absolutamente intrincados, né? Com o enorme escândalo do maior caso de corrupção da história do universo, né? Que é o caso da corrupção do PT no Brasil. Né?
Pois é, essa questão é que eu quero concluir essa nossa entrevista, porque está representando realmente não só uma agonia, mas completamente o fim do monopólio da imprensa, porque a mídia digital, como aqui no Notícias Agrícolas, está lá o Fala Produtor, certamente muitos petistas estão me odiando nesse instante, estão mandando o pau e dane-se a si mesmo, né? Mas está lá claramente, e principalmente por ser digital, quem concorda ou discorda vai pegar a sua entrevista e vai reproduzir e vai expandir através das outras mídias também digitais, as chamadas mídias sociais. E aí é uma onda, que serve para as pessoas refletirem, pensarem e crescerem, né, doutor Fernando? Essa é a nossa intenção. Né?
Nós não podemos nos calar. Né? Nós observamos o seguinte, não adiantou nada o Supremo Tribunal Federal, né, liberar o Lula e, com isso, conseguiu liberar todo mundo, né, até a tucanagem, né, até Paulo Preto aí já está tendo sentença anulada graças a essas decisões absurdas que o Supremo Tribunal Federal nos ofereceu nos últimos meses, né? E não adianta isso, né? A população está atenta, ela está correndo atrás, né? Ela vai pressionar até que todo este escândalo de corrupção que envolveu os governos lulopetistas, né, nos últimos quase, em todo esse início de século, até recentemente, né, ela vai pressionar para que isso tudo seja esclarecido e que grande parte desse nosso dinheiro, né, retorne para nosso tesouro. Né? Não adianta escapar, nós vamos atrás disso, não tem como.
Conclusão, assim, só para antes de perder a sua conclusão, estamos aqui informando no site que Bolsonaro disse que se tiver brecha vai vetar fundo eleitoral de 2 bi. Aí eu quero ver como é que vai ser a sagacidade dele, o poder dele. Claro que ele vai contar com o povo para continuar as reformas. Conclusão, sempre a gente termina as nossas entrevistas, é a minha característica, abrindo espaço para o senhor comunicar, falar, enfim, para quem o senhor quisesse dirigir a sua mensagem. Qual é a conclusão? Qual é a mensagem que fica desse assunto? Fundão, Ilha dos Macacos e Rachadinha, doutor Fernando Pinheiro Pedro.
Pois é, o que nós temos ali? Nós temos, primeiro, né, no fundão, né, mais uma reação da classe política, né, brasileira, no sentido de buscar o nosso dinheiro para resolver problemas internos. Então, qual é o segredo do fundão? Daqui por diante, tudo bem, vocês querem manter um fundo partidário? Regularizem a situação partidária. Né? Não é possível que a gente remeta dinheiro para partidos que sobrevivem à custa de diretórios provisórios. Põe a democracia para funcionar dentro da estrutura partidária e aí sim vocês poderão eventualmente fazer jus ao dinheiro. Acho que é esse o recado que a gente tem que dar para os partidos e para o judiciário, porque isso já deveria ter sido observado pelos tribunais eleitorais há muito tempo, né, João? Vamos acordar para essa questão. Partido aqui tem dono porque o judiciário não fiscaliza a regularidade das eleições, né, de todos os diretórios, né, que podem levar à mudança, inclusive, nas cúpulas dos partidos.
Qual é a posição do nosso telespectador, do cidadão brasileiro, também perante a questão Rachadinha e Ilha dos Macacos?
Rachadinha, vamos separar as coisas, né? Vamos resgatar aí o que disse o Collor, doa quem doer, né? Doa quem doer. Não existe escândalo maior, escândalo menor, e eles não se compensam. Tudo é ruim e tudo precisa ser apurado. Doa a quem doer, seja filho, seja pai, seja sogro.
Não há bandido de estimação.
Não tem, aqui não tem bandido de estimação e não tem bandido parente, não. Vamos apurar até o fim. E, olha, temos que anotar o seguinte, as investigações estão correndo sem qualquer interferência do governo federal. Né? A única interferência que houve com referência a essa investigação veio do Supremo Tribunal. Sim. Vamos anotar isso, hein? Governo federal não interferiu nessas investigações até agora.
Tá, e concluindo com o nosso... A Ilha dos Macacos do Lulinha, qual é a posição...
É nossa, né? Porque toda a ilha... Então, pertence à União. É nossa.
É verdade.
Então, não adianta o Linha ou quem quer que seja, porque é uma família que vive dos amigos. Né? Olha, é de um amigo. Não, essa ilha é nossa. Tá. Né? Então, se está sendo mal utilizada, traz de volta para a União, porque o povo vai fazer um bom uso dela.
É, eu acho que devia subir aquela música do Roberto Carlos, Um Milhão de Amigos, mas enfim, o que eu quero ouvir do senhor mesmo é a recomendação ao povo brasileiro. Qual é o nosso comportamento diante de tudo isso? O que devemos fazer?
É, o comportamento é: vamos ficar alertas e continuar mantendo a paixão. Vamos manter a paixão popular para que essas reformas ocorram até o fim, em especial a nossa reforma partidária, política. Nós não podemos deixar que esse pessoal deixe de se envolver com corrupção com particulares para se envolver com a corrupção fazendo uso do dinheiro público dos fundos partidários. Isso a gente não pode deixar. Isso envolve fundo eleitoral, envolve rachadinhas, que, pelo visto, é uma cultura nefasta que afeta todas as casas parlamentares do Brasil. Essa que é a verdade.
Muito que bem. Doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, como sou uma pessoa normal, como todos, e como amanhã termina o ano, né? O senhor deve também descansar um pouco com a sua família. Desejo-lhe um bom Natal, um feliz Ano Novo. Meu agradecimento sincero pela sua participação, sua colaboração para conosco aqui, Fernando.
Olha, esse ano foi um ano fantástico, porque nós estreitamos nossos laços de amizade, viu, João Batista? E... Não, amigos da Notícias Agrícolas, né? Foi um ano em que eu tive o prazer de estar aqui convivendo com vocês, e nós esperamos que 2020 seja um ano muito melhor do que este. Este foi um ano de mudanças. Nós vamos colher bons frutos em 2020, todos nós, viu? E que a gente fique na paz de nosso Senhor Jesus Menino, né?
Muito bom.
Que abençoe a todos e as nossas famílias, viu, João?
Muito bom.
Eu quero dizer que um grande presente que eu tive esse ano foi você e o canal Notícias Agrícolas.
Muito bom. Obrigado. Fico muito envaidecido. Muito obrigado, doutor Fernando. Mais uma vez, vamos em frente. Terminando. Muito obrigado e vamos em frente. Muito que bem, amigos. Muito bom. Terminamos essa nossa entrevista com o doutor Fernando e o nosso apelo. Manifestem-se. Né? Usem o nosso espaço democrático aí e vamos em frente, claro, sem sectarismo, né? Sem ofensas, etc. Mas vamos em frente, vamos fazer desse nosso país realmente aquele nosso desígnio de ter um país grande, em paz, com prosperidade a todos. Vamos em frente, daqui a pouco a gente volta. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Muito obrigado.